Em uma das regras à vida monástica, São Bento diz: fazer-se alheio às coisas do mundo. Então, por que que São Bento diz isto? Uma frase dessa não existe por si só. Existe toda uma regra, não, que está em torno disto. As frases são coligadas umas com as outras. Então, quando a gente aprende que as situações são sempre provisórias, que a vida neste mundo é efêmera, transitória, ilusória. Bom, se a gente sabe de tudo isto, a gente fica alheio às coisas do mundo. Isto não quer dizer que não se trate das coisas do mundo, porque o mundo está aí para ser transformado, não é? Para isso que ele está aí na nossa frente. Ninguém pensa em usufruir deste mundo, não há o que usufruir aqui. Para quem sabe o que deve existir nos mundos superiores, aqui não há nada que desfrutar. Mas há tudo o que fazer, há tudo o que transformar, que resgatar. E quem não está nesta sintonia deve padecer neste mundo, deve padecer muito. Agora, se a gente está aqui a serviço, então está por tudo. Fazer-se alheio às coisas do mundo. Porque se você não estiver alheio a isso, você não tem energia para suportar, não tem energia para tratar com isto e não tem energia para resgatar. Se você está envolvido, você se equivale a isso que está aí. Então precisa estar realmente alheio, mas não no sentido de indiferença, no sentido de estar mais ou menos em condições de resgatar, de ajudar, compreende? Agora, a regra de São Bento é uma das mais iluminadas, só que foi escrito por uma determinada época e tem também coisas bem típicas para aquela época. Uma pessoa sonhou que estava em uma grande arena onde chegavam lutadores de todas as artes marciais. Todos eram homens grandes e fortes, e ela lutava com cada um. Agora, depois que ela acordou deste sonho, ela estava com diarreia. E ela quer saber o que é isto. Bem, evidentemente você, durante este sonho, o seu corpo astral se emocionou. E com isto enviou certas ondas desordenadas para o seu aparelho digestivo e você em seguida teve diarreia. Nós temos alguns corpos, não só o físico. E antes de adormecermos, principalmente, deveríamos reunir estes corpos. Deveríamos juntar estes corpos. O que quer dizer juntar estes corpos? Por exemplo, se você antes de dormir começa a pensar no que está lá fora, lá no mundo, lá na sua vida, o seu corpo astral e o seu corpo mental vão ficar meio desligados, vão ficar ligados só por um fio. E o que eles estão fazendo lá fora vai interferir no seu sono. Seu corpo etérico também. Se você não está reunida dentro de você, seu corpo etérico fica assim em volta da cama, fica andando pela sua casa e fica recolhendo tudo aquilo que está lá. E, a uma certa altura, ou com contato com seu corpo físico, ou voltando para o seu corpo físico, trazendo tudo aquilo, seu sono não é muito sadio. Então precisa que antes de nós adormecermos, precisa trazer o mental, precisa trazer o emocional, precisa trazer o etérico, reunir tudo, deixar tudo reunido. E com todos juntos, traz a mente, faz que a mente pense em reuni-los, porque a mente comanda, hein, essas coisas. Você traz a mente, pede para a mente reuni-los, que a mente vai trazendo o emocional. Você também vai tratando com a sua mente de acalmar o emocional. E vai se reunindo antes de adormecer. Aí, bem reunido, você pode usar uma oração. Nós conhecemos tantas orações, tantos mantras. Então a gente se reúne tudo, fica bem atento, trabalha, ora, mantraliza e aí adormece. Estas coisas a gente sabe, mas não faz. Não é assim? Não faz. E sempre que a gente ouve, diz, é isso mesmo, isso mesmo. Mas nem diz, vou fazer, hein? Só diz, é isso mesmo. Pronto, acabou. Uma pessoa foi fazer um retiro na noite que precedeu o 8 de agosto. E nessa noite, ela sonhou com um falso monge que trazia consigo um cachorro preto e vinha para o quarto onde ela estava dormindo. E ela então começou a fazer um tipo de oração, começou a chamar por Samana, por Mahindra, muitas vezes, e esta presença foi-se embora. Mas ela acordou com muito medo. Se a presença for embora e se isso ficou resolvido com as orações que você fez, agora acho que cabia, quando você desperta, ficar agradecida e fazer outro tipo de oração. Fazer uma oração em agradecimento. Fazer uma oração pacífica. Não uma oração destas que manda as coisas embora. Já que foram embora, em seguida você agradece e faz uma oração pacífica para você voltar ao normal. Uma pessoa esta noite sonhou que ao chegar diante de um grande portão, ela se deitou e beijou o chão com muita gratidão e respeito. Que será isto? Então, o grande portão pode simbolizar a sua entrada em um novo ciclo. Está diante de um portão, vai entrar num novo ciclo. E algo em você percebeu isto. Então você no sonho beijou o chão. É porque o seu ser está muito grato por mudar de ponto evolutivo. Procure se manter vigilante para fazer jus a esta mudança de ponto. Porque chegou o momento de nós mudarmos de ponto, chegou o momento cíclico. E o portão está ali, o portal está ali para a gente atravessar. Então a gente fica grato, mas fica vigilante. Fica vigilante porque, em geral, quando chega na hora de nós mudarmos de ponto, é que as forças contrárias ficam mais vigilantes do que nós e nos puxam para trás. Então, precisamos nos manter vigilantes, principalmente quando estamos mudando de ponto. Porque é aí que as forças mais estão mobilizadas para não permitir, para não deixar. Uma pessoa diz que faz 6 anos que vem à Figueira e que ela se livrou de muitos medos e de muita culpa. Medo, no fundo, é ignorância. A gente só pode ter medo quando ignora as coisas. Se eu sou ignorante, se eu ignoro algo, então eu tenho medo, porque eu não sei do que se trata. Saber o que se trata te deixa com clareza a respeito do que está aí. E aí você vai prover para agir corretamente, para estar corretamente diante disso. Agora, se você não está certo do que se passa, é natural ter medo. Agora, culpa. A pessoa se sente culpada. Quando nós nos sentimos culpados de alguma coisa, isto tem cura imediata. É só você fazer o oposto do que fez. Mesmo que não seja com as mesmas pessoas, será com outras. Você faz o oposto. Porque você fazendo o oposto, você equilibra o que você fez. E o importante é que o universo fique equilibrado. Porque o outro, a quem você nem vê mais, nem vai encontrar mais, não pode equilibrar com ele, não tem importância. Você faz o contrário na sua vida. O universo se encarrega de te substituir lá, com o outro, quem você não vai encontrar mais. Esta mesma pessoa está grávida de 4 meses. Isto para ela foi uma surpresa. Foi uma surpresa. E agora ela sente uma profunda alegria e quer ajudar aquele ser que está no seu ventre, fisicamente. E ela diz que está um pouco preocupada porque ela teve uma vida muito difícil, teve uma infância muito dura, cheia de karmas a resolver, e que tudo isso está perturbando. E naturalmente está transferindo isto para o novo ser que está no ventre dela fisicamente. E ela quer saber qual é a maneira de ajudar esta alma a vir e a não nascer de forma violenta como ela nasceu. As almas não são iguais, as almas não estão no mesmo ponto, as almas nem todas têm o mesmo karma, nem todas têm o mesmo destino. De forma que você ficar pensando nesse ser que está no seu ventre, com tudo aquilo que aconteceu para você, isto é uma coisa completamente inadequada, porque ela pode ter um destino completamente diferente. Desde que aconteceram todas essas coisas com você, você mudou muito, você se transformou muito, você passou 6 anos vindo à Figueira, então você não está do mesmo jeito. Por que que a sua filha há de passar pelas mesmas coisas, se você está diferente? Sua filha é outra coisa, sua filha é outro ser, sua filha é outra alma. Sua filha vem para coisas, não para as mesmas que você veio. Não misture as coisas, não misture as coisas. E pare com esta coisa de chamar de sua filha, porque todos nós somos filhos do único, somos todos irmãos nós. Ninguém é filho de ninguém aqui, na realidade. Agora, todos nós nos consideramos, até na carteira de identidade, diz o filho de Deus. Ninguém expede essa carteira. Mas é a verdade. Nós vivemos num mundo engraçadíssimo. Nós vivemos uma pantomima. Bom, um irmão, durante o estudo de uns atributos do monastério, falava muito das dificuldades para se transformar. E então veio na mente da pessoa: aspira ao alto, esquece o baixo. Aspira ao alto, esquece o baixo. Que está escrito naquele livro, Mensagens do Grande Reino Celeste. Aspira ao alto, esquece o baixo. Aspirar ao alto, esquecer o baixo, faz parte do caminho direto. Em vez de estar dando voltas e voltas, faz o caminho direto, vai direto. Vai direto. Fica no alto, esquece o baixo. Porque essas coisas vivem alimentadas pela nossa atenção. Se você não olha para aquilo, aquilo se dissolve, porque não tem com que se vitalizar, não tem força para continuar. São como essas pessoas que ficam recordando coisas, ficam revivendo, ficam alimentando tudo aquilo, vivendo de novo. Quando se pensasse só no alto, como ensina Mahindra, não? Aquele livro. Você pensa só no alto, você fica no alto. Que o resto se desvitaliza, se dissolve, desaparece. Agora, alimentado por você, permanece aí. Na sua algibeira, nas suas costas. Ou pendurada no seu pescoço. Ou no seu bolso. Você vê quantos lugares nós temos, né, para ter essas coisas dependuradas. A propósito, uma pessoa está perguntando se ela pode mandar fazer uma cruz de 4 braços iguais para pendurar no pescoço. Um objeto destes fica impregnado da nossa intenção. Então, se você tem uma intenção com isto, isto fica impregnado. Então, se tem uma firme intenção, uma pura intenção, uma intenção curativa ou outras, sim, é uma boa coisa. Só não esqueça de pôr isto por baixo da roupa. Não exiba isto. Estas coisas sérias a gente não exibe. Você põe por baixo da roupa para ninguém ver que você está com aquilo. Porque cada um que olha para você e vê aquela cruz no seu peito, pensa uma coisa. Então aquela cruz fica impregnada do pensamento das pessoas. Porque você chamou a atenção das pessoas. Quando a gente chama a atenção de alguém, precisa saber o que está fazendo. Às vezes precisa. Mas você já sabe o que está fazendo. Não se chama a atenção de ninguém se não é necessário. Então você põe a cruz por baixo da roupa, porque aí você fica com ela da forma como você a magnetizou. Outra pessoa diz que a respeito da formação da cruz atual, esta cruz de quatro braços iguais, não? Que tem lá estampada nos vidros da casa de Mahindra. E que foi dito numa partilha anterior que um braço representaria trabalho de Clara, o outro de Francisco, o outro de João da Cruz e o outro de Teresa de Ávila. E a pessoa pergunta qual é o nome atual desses seres. Porque diante destas energias, dessas entidades, a gente usou na partilha os nomes conhecidos, conhecidos mundialmente. Isto é, falamos de Clara, de Francisco de Assis, de João da Cruz e de Teresa de Ávila. Quando esses seres evoluem, entram em serviço, eles têm vários corpos em serviço. E há corpos que se parecem muito ou que são cópias ou reproduções daquilo que eles foram na vida quando estavam encarnados. De forma que uma entidade pode usar uma forma que seja reconhecível. Então você num sonho ou numa visão ou numa percepção diz, ah, Santa Teresa. Porque ela tem uma forma que representa o que ela foi naquela época. E para diferentes tipos de serviço, uma entidade dessas pode usar um corpo diferente. Nós conhecemos o caso, não, de Cthulhu, que se apresenta como Ramatiz. E é o mesmo. Então Cthulhu se mostra para os clarividentes com uma forma ou como uma luz, dependendo. Ele pode usar uma forma que a pessoa pode até pintar um retrato, como ele pode se apresentar como uma luz, como ele pode se apresentar como uma energia, que não é forma nem luz, é uma energia. Pode se apresentar como um impulso. E o indivíduo sabe do que se trata, sabe do que está se tratando. Então, nós preferimos usar Clara, Francisco, João da Cruz e Teresa de Ávila, porque isto são referências que são próximas de nós. Logo a gente se identifica e faz logo o trabalho. Ao passo que se for falar dos nomes espirituais, dos nomes cósmicos, até que a gente atine que aquele nome corresponde àquilo do qual eu sou devoto, custa um pouco. Então nós precisamos simplificar, precisamos sintetizar, porque não há tempo a perder. Nós abusamos muito do tempo calendário. Não há mais tempo a perder calendariamente. Não há mais tempo a perder. De forma que é preciso sintetizar. O que é cura? Pergunta uma pessoa. Nós chamamos de cura o trabalho de alinhamento, trabalho de harmonia entre a alma, o mental, o astral emocional e o etérico físico. Então, se isso está alinhado, se a alma, o mental, o astral emocional, o etérico físico estão em linha, se a energia está fluindo da alma para baixo, e se está havendo uma resposta fluida, fluente, do corpo físico, etérico, para cima, então há possibilidade de cura. Então o que é cura é o alinhamento entre este ego, este corpo astral, este corpo mental e esta alma. E nós precisamos decidir a fazer isto. Decidir a fazer isto. Por exemplo, se nós estamos neste momento decididos a fazer isto, não tem como a minha mão estar coçando aqui atrás agora, compreende? Não tem como, porque o meu corpo físico tem que estar alinhado com a minha mente. O que que minha mente quer fazer? Quer se alinhar. Então, o corpo físico está ali. É simples isto. É muito simples. Parece difícil, mas não é não. Não é tão difícil. Precisa começar. Começar e persistir. Não basta começar, não. Começar, todo mundo começa. Só que não persiste. Em seguida esquece. Em seguida vai fazer outra coisa. E quando vai fazer outra coisa, já esquece disso. Não precisa esquecer. Você pode estar fazendo várias coisas, mas não esquecer disto. Isto é o principal. Isto é o eixo. Isto é o eixo da coisa. Então, você vai fazendo muitas coisas, está pensando nas coisas que está fazendo, está se alheando daquilo que não precisa estar ali no meio, não é? Principalmente. Não põe ali no meio coisas supérfluas, porque começa a ficar demais para você trabalhar. Então você tira tudo aquilo que não é, tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que não tem que estar ali, e o que fica realmente você alinha, trabalha. E tem esta intenção. Agora, é preciso querer. Nós já poderíamos estar um pouco mais adestrados na vontade. Porque muita coisa depende da vontade. Não tudo, hein? Mas muita coisa depende da vontade. E se nós não exercemos a vontade, se nós não treinamos a vontade, se nós não usamos a vontade, ela fica nessas vontades que a gente tem. De tomar táxi, de tomar sorvete, de ver televisão. Fica nessas coisas a vontade, compreende? Então, nós precisamos realmente tomar esta energia, que é uma energia cósmica, que está refletida em nós, que tem uma partícula em nós. Nós temos que pegar esta energia e fazer uso dela, respeitá-la, amá-la, trabalhá-la. E ela responde. A vontade responde muito mais do que a força que a gente está empregando nela. Ela responde muito mais. Responde muito mais porque isso que nós chamamos de vontade aqui na Terra e que não sabemos o que é direito, isto que nós chamamos de vontade, isto são reflexos do único. Aquilo que, se a nossa imaginação pode conceber, aquilo que começa na origem de tudo, aquilo tem a ver com vontade. Aquele primeiro movimento é isso. De forma que nós estamos com a vontade, trabalhando a vontade, nós estamos nos coligando com a nossa origem. É que pergunta, qual é a sua origem? Ele diz, eu sou do Espírito Santo. Ele diz, e a sua? Eu sou de São Paulo. É nesse nível que a gente vive. Então, qual é a sua origem? Onde é que você começou? Se é que começou, qual é a sua origem? Já que existe esta palavra, vamos usá-la, né? Qual é a sua origem? É a vontade. É aquilo que você chama de vontade e que continua desconhecido. Continua aí para você reconhecer. Então, quando certos textos, não? Místicos, dizem, volte para a sua origem. Está falando da energia da vontade, que para nós, materialistas, é o primeiro raio material. Então, volte para a sua origem. Vá buscar a vontade, que aí você está num bom caminho. Agora, o que é cura? É tudo isto. Cura é um conjunto de coisas. Você toma certas decisões na vida e a partir daí você começa a ser curado. Toma outras, você começa a ficar doente. Toma outras, você renasce. Toma outras, você começa a desencarnar, sem perceber. Nós não vimos outro dia que as pessoas desencarnam durante anos e anos, vão desencarnando aos pouquinhos. No final só tem um fiozinho, arrebenta assim rápido. Mas desencarnava durante 20, 30 anos, já estava desencarnando. E não percebia. Bem, nós temos o livro Hora de Curar. Temos uma caixinha com 21 livrinhos lá dentro. E aqueles livrinhos que têm poucas páginas que falam de cura são muito diretos. Para quem não tem tempo de ler, pega aqueles livrinhos que lê até no ônibus. É muito direto. Agora, tem outro livro que se chama Caminhos para a Cura Interior. Caminhos para a Cura Interior. Porque a cura é realmente interior, não é? Aqui fora é tudo paliativo. Tudo paliativo. A cura é interior. E ali tem algumas ideias, tem algumas sugestões. Há 2 anos me divorciei, diz uma pessoa. E faz 1 ano conheci o trabalho de Figueira. Eu não tive contato com o meu ex-marido nem para ver os meus filhos. Mas desde que eu cheguei a Figueira, tenho sonhado com ele. Por 3 noites seguidas, sonho com meu marido, do qual ela se divorciou. Então, deve haver algo aí nesse divórcio que precisa ser apaziguado. Não tem problema nenhum divorciar. Se uma pessoa se casa, Pode ser que num dia se divorcie, porque é consequência. Só que aí, nesse divórcio, há algo que apaziguar. Este que é o ponto. Não é o divórcio ou não divórcio, não tem importância nenhuma. Isso diante do cosmos não existe. O que existe é que tem que ser pacífico, tem que ser harmonioso. Então, se você já sonhou com ele 3 vezes seguidas depois de vir a figueira, você procure se apaziguar com ele. Não quer dizer voltar com ele, eu não sei. Mas se apazigue com ele. Se você acha que tem que perdoar, perdoe. Se você acha que tem que ser perdoada, digo, bom, eu me perdoo, porque vou fazer o contrário do que eu fiz com ele. Pronto. Você resolve a sua parte. Parte dele é com ele. Mas entre numa onda de paz, de harmonização. A pessoa pergunta, o que vai passar com as pessoas que não se trabalham interiormente e que não têm vocação para a vida monástica? Por enquanto, a lei monástica não é para todos, por enquanto. Eu digo por enquanto, porque numa nova terra e numa nova humanidade, esta vai ser a lei natural, a lei normal. Mas por enquanto, a lei monástica não é para todos. A lei monástica é para aqueles que se decidem a se transformar, mas se transformar radicalmente, ser outros seres. Aí é lei monástica. E seres que só têm uma tarefa, só têm uma meta. Porque quem está na lei monástica só tem uma meta. Não tem duas, nem várias. Tem uma só. Reúne tudo naquela meta. E isso é a vida monástica. Agora, nem todo mundo está para isso. Nem todo mundo está para isso. E a gente tem várias maneiras de se reunir. Não é só na vida monástica. Mas na vida monástica só se faz isto de forma que pode ser mais rápido, pode ser mais simples também, porque não se deve estar cuidando de outras coisas, nesse sentido mais íntimo, mais interno. Então, deve ser mais simples também. Muito simples isto. Parece uma coisa muito difícil, muito complicada para quem está de fora. Mas quando você decide pela lei monástica, não tem outra coisa em que pensar, que faz nada. Todo o resto é acréscimo. Todo o resto é secundário. Então é muito simples a vida. A vida monástica é muito simples. São as pessoas que são complicadas. As mentes é que são complicadas, não a vida monástica. A vida monástica é a mais simples que há neste planeta, porque só tem aquilo que fazer, não tem outra coisa que fazer. E se realmente só faz aquilo, nada lhe falta. É a coisa mais simples que existe, a vida monástica. As pessoas é que são complicadas, não a vida. Percebem isto? É bom que se chegue a perceber, sabe? Bom que se chegue a perceber, porque lá no nosso interno as coisas dão tantas voltas que de repente alguém descobre uma vocação monástica. Então a última coisa que devia pensar é que é coisa complicada. É a coisa mais simples que existe. Complicado é fora da lei monástica. Bem, Arthur, aqui fizeram uma pergunta muito importante que eu já te passei, que é sobre transfiguração. E como todos nós, não a uma certa altura, devíamos estar transfigurados, isto é um processo, né? É uma fase de um processo. Você podia vir aqui e dizer para a gente como você vê essa transfiguração?
A pessoa está partilhando que o raio da transfiguração tem estado muito presente para ela. Está recordando que, alguns dias atrás, pela informação que tivemos, o trabalho da hierarquia reunida na Antártida, em Kayona, que é o retiro intraterreno que existe na Antártida, nesse trabalho eles estavam irradiando para nós, de alguma maneira, esta energia, especialmente. A pessoa lembra também que, num CD de Madre Shimane, Cristos do Novo Tempo, fala da importância do processo de cristificação. E a pessoa está lembrando que a transfiguração tem relação com isso. E aí a pessoa pergunta, como compreender hoje o raio da transfiguração dentro da vida monástica? Quais seriam as chaves de aproximação a este raio? Qual a sua importância no contexto planetário de hoje? E sobre a relação dos monastérios com esse raio. Nós podíamos relembrar alguns pontos que já são do nosso conhecimento para que nós possamos nos situar um pouco dentro do assunto, porque é um assunto abstrato, não? Nós falarmos de raio da transfiguração é algo que nós comentamos, mas conhecer mesmo este raio é algo que está no nosso caminho, talvez, mas teríamos que caminhar. Então, como é isso? Que informação já recebemos a respeito disso? Nós conhecemos os sete raios. Isso temos vários estudos, não? Que necessitariam ser aprofundados. Mas sabemos que os sete raios são as sete energias básicas que constroem o nosso universo. Essas energias fazem tudo o que existe. Delas emanam todos os poderes de criação que atuam. Então, as flores, as plantas, os minerais, o nosso temperamento, o nosso corpo físico, o nosso temperamento emocional, o nosso temperamento mental, a nossa personalidade, a nossa alma, a nossa mônada. Então, temos raios, energias dentro dos sete raios. E o que são esses sete raios? Nós conhecemos o primeiro, energia da vontade, poder. Então, este primeiro raio é muito mais do que vontade e poder. Mas, para a nossa compreensão, são duas palavras-chave para que a gente possa identificar uma energia que é cósmica, que se projeta no sistema solar, se projeta no planeta, se projeta no nosso ser, na nossa vida, vontade e poder. Então, primeiro raio. O segundo raio, energia do amor-sabedoria. Também é muito mais do que isso. Mas essas duas palavras são palavras-chave para nós começarmos a nos aproximar disso, que é magnético, é cósmico, profundo. Amor-sabedoria. Se projeta no cosmos, no sistema solar, na Terra, no nosso ser, nas nossas almas. Então existe na nossa alma um núcleo que nós chamamos de Cristo interno. É um núcleo de amor-sabedoria, segundo raio. E assim vamos. O terceiro raio é aquilo que se conhece como inteligência em atividade. É uma inteligência que manifesta. Então, terceiro raio. Quarto raio, o raio da harmonia. Muitas vezes é conhecido como harmonia através do conflito. Porque esse raio de harmonia, que é cósmico, então, existe no cosmos, se projeta no sistema solar, se projeta na Terra, projeta na humanidade, dentro desses fogos da personalidade, que são fogos de atrito, não? Vem que aqui no plano material tudo é atrito. Para gerar esta eletricidade que está acendendo as lâmpadas, tem que girar máquinas e tudo cheio de atrito, se perde energia no trajeto, é tudo com atrito aqui, nessa dimensão. Então, aqui, a harmonia, muitas vezes, é através do conflito, para equilibrar aquilo e chegar na harmonia. Mas é o raio da harmonia, isso no cosmos desconhecemos. E aqui na Terra temos que transcender, porque este raio da harmonia, por exemplo, é o raio da cura. Então vamos trabalhar com a cura em Aurora? Quarto raio, presente em Aurora. Então temos que descobrir muito ainda dos sete raios. Mas depois temos o quinto raio, que é o raio do conhecimento, da ciência. Quinto raio, muito mais do que isso. A ciência da alma está dentro do quinto raio. O que é que nós conhecemos da nossa alma? Temos que conhecer. Somos nós e nós nem nos conhecemos. Quinto raio, ciência da alma. Mas aqui também tem a ciência, o conhecimento, até o conhecimento concreto está ligado a esta energia de alguma maneira. Sexto raio, energia da devoção. Essas energias são cósmicas, projetam no sistema solar, projetam na Terra, projetam na humanidade, projetam no nosso ser, mas estão em tudo. Sexto raio no reino vegetal faz com que as plantas cresçam em direção à luz. É o sexto raio. Por que as plantas crescem em direção à luz? Porque o sexto raio está ali, organizando o reino vegetal nesse sentido. As flores têm perfume? Tem. O que nós sentimos quando passamos perto de uma planta e sentimos o aroma? Aquilo constrói algo em nós, não? Abre algo. É a expressão do segundo raio no reino vegetal. O perfume nas plantas é magnético, atrai os insetos. É magnético, segundo raio, amor, sabedoria. Então essas energias estão em tudo. E aí chegamos no sétimo raio, que é a energia da ordem, do cerimonial, do ritual, um sétimo raio, que é uma energia de transcendência. E nós estamos, no planeta, entrando num ciclo que o sétimo raio vai reger mais. Por que será que exatamente nesta transição que nós estamos, não, fechando uma civilização com a possibilidade de abertura para uma nova humanidade, uma nova consciência, o sétimo raio está aí, assumindo a regência? Porque ele é um raio que tem controle do plano material, das forças do plano material, e que ele vai possibilitar que o plano material comece a transcender. Então, o sétimo raio é uma energia de transcendência. Mas onde fica o raio da transfiguração, que era a nossa pergunta inicial? É algo que está além dos sete raios. Então, os sete raios que nós precisamos conhecer e aprofundar lidam com a manifestação concreta, material. Chegam até a manifestação material. Vêm do cosmos, mas chegam até aqui. Então, são raios potentes. Agora, se nós começamos a sair do âmbito planetário, onde os sete raios estão regendo, então, sete raios determinam até a energia das nossas almas. E nós, como grupos de almas, nos organizamos em energias de raios. Então, tem as almas de segundo raio, as almas de terceiro, de quarto, sete raios. Grupos de almas. Começamos a sair do âmbito planetário, vamos entrar aonde? O que está acima do âmbito do planeta? Saiu da órbita do planeta, sistema solar. O planeta é parte do sistema solar. Então, entramos no sistema solar, o que, que nós encontramos? 12 raios, não são só os 7. No planeta, até hoje, chegavam os 7 raios e construíam aqui, apesar de nós, os 7 raios. Entramos no âmbito do sistema solar, 12 raios. Quando falamos de planeta Terra, é uma esfera de consciência. Chegamos num teto, planeta Terra. Passamos desse teto, consciência solar, é uma consciência mais ampla, 12 raios. Então, além dos 7, que existem também, tem mais 5, que até hoje, na Terra, não se encarregavam de lidar com a dimensão material, porque a dimensão material estava com 7 raios. Como o sétimo, que é este que lida com as forças materiais, que tem poder sobre as forças materiais, poder de transcendência. Vocês já ouviram falar de Saint-Germain? Que é um ser que era jovem permanentemente, não envelhecia, é conhecido historicamente, viveu na Europa e tentou salvar a Europa de uma certa crise antes da Revolução Francesa. E esse ser que viveu muitos anos sem envelhecer, esse ser que era um ser muito conhecido no meio esotérico da época, nas escolas esotéricas, ele era o hierofante de várias escolas ocultas na época, era um membro da hierarquia, Saint-Germain. Esse é um ser, um mestre ascensionado, que canaliza essa energia de sétimo raio. E Saint-Germain, naquela época, naquela vida, ele encarnado, nunca viram Saint-Germain se alimentando. Ele estava nas cortes, participava, não, porque ele tentava conduzir as nações numa outra direção, era um membro da hierarquia. Nunca viram ninguém provando nenhuma sobremesa, tomando refeição naqueles banquetes, nada, nunca viram, não sabe como ele fazia, não sabe de onde ele veio, como ele nasceu, para onde ele foi, não envelhecia, tinha um domínio completo sobre o plano material. As pessoas que quiserem aprofundar, existem livros históricos, biográficos, temos nas bibliotecas e temos na livraria Saint-Germain. Mas o fato é que este mestre é um canal de sétimo raio. E esta consciência, este membro da hierarquia, é hoje conhecido como Antuac, que é a regência de Mirnajá, que é o centro planetário que manifesta a figueira. Então, essa energia de sétimo raio, de cerimonial, de ordem, ela está aí para transcender o plano material. Então, como existe esse sétimo raio levando o plano material para cima, para transcender, os cinco raios que são do âmbito solar podem começar a se aproximar. Então, significa que a Terra começa a ter um outro relacionamento com o universo, com o sistema solar e com o cosmos. Antes, não. Antes, a Terra era mais restrita nela mesma. Agora, a partir dessa transição, a Terra caminha para ter um outro relacionamento com a consciência solar e com a consciência cósmica. Então, significa que esses raios, todos os sete, e o sétimo raio na regência, levando essa transcendência, possibilita que até o plano material comecem a se aproximar os cinco raios imateriais, que são do âmbito solar, que chegam até o âmbito solar. São cósmicos e chegam no âmbito solar. E que até então não chegavam na Terra, não tinha substância. Com a vida que levávamos, tem muito ainda para conhecer dos sete raios. O que se diga dos cinco imateriais. Quando se diz que não existe morte, as pessoas falam... Tem gente que nem acredita em reencarnação. Então vejam como que estamos mal no plano material. Tem pessoas que acreditam que envelhecem. Imagina o espírito se envelhece. O corpo pode começar a ficar com os cabelos brancos, mas nós não somos esse corpo. Então tem muito para descobrir dos sete raios. Mas apesar de nós estarmos atrasados, como consciência, os cinco raios imateriais que vem do cosmos, chega até o âmbito solar, já começam a permear a esfera planetária. Então, no planeta, vai começar a ter os 12, não só os 7. E quais são os outros 5? Interrelacionamento dos universos, onipresença, transfiguração, onisciência e libertação, que também... são palavras-chave para nós nos relacionarmos com algo dessas energias que são transcendentes. Isso está além do que nós imaginarmos. Se nós pudermos imaginar algo de onipresença, de transfiguração, é muito mais do que isso. Mas são energias que estão se aproximando. Essas energias correspondem a um outro estado de ser. É outra lei, é algo que transcende o reino humano. Então, como isso começa a se aproximar da Terra, esse sétimo raio, o Antuac, começa a nos levar a transcender. Então, para nós nos aproximarmos desses cinco raios, nós temos que assumir o sétimo como regente, como instrutor nosso, e através desse instrutor do sétimo raio, nós começarmos a transcender. Seja o que for, tem uma pessoa que diz, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo me desapegar de tal situação. Aí começa a assumir o sétimo raio, começa a assumir um ritmo na vida, começa a organizar a própria vida, a priorizar aquilo que é evolutivo, aquilo que é essencial. Sétimo raio. Tira da fala todas as palavras supérfluas, tira as palavras negativas, começa a colocar aí um ritmo na fala, começa a organizar o pensamento, pense antes de falar, tudo isso é ritual. Ritual não é vestir um manto e ficar levantando a mão para cima. Pode ser também, mas ritual é ritmo. É nós começarmos a entrar num ritmo universal. Isso é ritual. Então começa no pensamento, começa no modo de sentir. Nós passamos diante de uma árvore, nos comunicamos com aquela árvore, saudamos aquele ser, começa uma união com os reinos. Isso é ritual. Isso pode ser um cerimonial, o alimento, o relacionamento com as águas. Qual que é a nossa atitude quando abrimos a torneira e entramos debaixo do chuveiro? É de usufruir daquilo? Qual é a nossa atitude? Onde está o cerimonial? Onde está o sétimo raio? É ali. Então, um relacionamento com a água, uma comunhão com a água, uma gratidão com aquela consciência da água que está banhando o nosso corpo, transmutando o nosso plano etérico, porque a água transmuta muito, a água é magnética. Então, gratidão, começa aí o ritual. Então, assumimos o sétimo raio na própria vida. E pelo sétimo raio, nós assumimos transcender aquilo que nós falamos, ah, não posso. Aí, o outro lado nosso, que está afinado com o sétimo raio, diz, pode. Aí vamos mais um pouquinho. Vamos alargando os nossos limites. Percebe como é? Eu ajudo na creche, quinta-feira, 2 horas. Então, começa a transcender, ajude mais. Além de ajudar na creche, vai ajudar as pessoas de rua. Perceba a necessidade. Começamos a sair de nós mesmos. Coloque o sétimo raio aí. Sétimo raio. Transcender. Porque isso vai abrindo no nosso campo de consciência, pelo sétimo raio, novos campos de energia onozone, que são energias transcendentes, é energia universal em nós. E esses campos de onozone que começam a se ativar, esses campos se afinam com as energias imateriais. Então, para receber uma certa estação de rádio, se a estação está no nosso vizinho, basta uma antena pequenininha, a gente recebe a estação do vizinho. Se nós vamos pegar uma estação longínqua, precisamos de uma antena maior, uma antena que possa captar mais longe. As nossas antenas funcionam só para o chão da nossa vida material. Essas são as antenas que temos. Porque a nossa atenção está só nas coisas materiais. Façam um exame de consciência depois e vejam. O tempo que vocês dedicam para as coisas concretas, mentais, emocionais, envolvimentos, e o tempo que vocês dedicam para as coisas do espírito, transcendentes, para a vida da alma. Verifiquem a proporção. Quanto tempo que nós gastamos para cozinhar e para nos alimentar? E depois para lavar a cozinha, deixar a cozinha em ordem, começar. E quanto tempo que nós gastamos para o alimento do espírito, cosmos, para o infinito? Então temos que colocar um sétimo raio aí para transcender, transcender em tudo. O modo de pensar, o modo de sentir. Aconteceu uma situação, começou a sofrer. Não fica ali não, transcende. Agradece, aprende com aquilo, transcende. E você vai ver que vai ficar mais livre. Livre de quê? De nós mesmos. Então o sétimo raio vai nos levando a nos libertar de nós mesmos. E aí as nossas antenas vão subindo. Esses campos de energia onozone na nossa consciência começam a despertar. Onozone é energia universal, energia divina. Começa a despertar. E aí estas energias que são cósmicas, que chegam no âmbito solar, onisciência, onipresença, transfiguração, libertação, interrelacionamento dos universos, começa a encontrar em nós uma ressonância e nós começamos a nos afinar com isso. Se nós formos dormir à noite e antes de adormecer nós fizermos uma sintonia com a energia da transfiguração, que nós não sabemos o que é, mas que nós desconfiamos, nós temos uma intuição do que possa ser, porque uma energia de transfiguração é uma energia que vai nos tornar outra coisa. E a Irmandade, a instrução, já nos deu algumas chaves. Já nos deu algumas chaves. Quando nós amamos algo, nós vamos nos tornando aquilo que nós amamos. Então, onde está o nosso coração? Porque nós nos tornamos aquilo. Vocês já viram que quando os animais domésticos, eles amam o dono, e vivem muitos anos com o dono, e eles amam o dono, porque os animais têm essa capacidade, não? De amar. Apesar de nós tratarmos eles como tratamos, que devíamos tratá-los de outra maneira, os animais amam os donos. Quando amam, amam de verdade. E vão passando os anos, e o animal fica com o rosto do dono. A gente vê andando na rua aquela senhora com o cachorrinho e o rosto é igualzinho. O jeito de sorrir, porque os cachorros sorriem também, não sei se vocês já perceberam. Parece o dono. É o amor que faz isso. Então, quando a hierarquia diz que nós temos que amar a hierarquia, não é que eles precisem do nosso amor para existir, para serem hierarquia. Não. Essas consciências estão no cosmos infinito, transcenderam o reino humano, estão num amor que é cósmico, que é um ímã cósmico que organiza as galáxias. Nós nem imaginamos o que seja. É samana no plano cósmico. E aqui eles dizem que nós temos que amar o infinito, ou temos que amar a Deus, é a mesma coisa. Temos que amar o infinito, amar o desconhecido. Transcendência, hein? Amar o desconhecido. Caminho da transcendência. Mas não é eu pensar no desconhecido só. É bom eu pensar no desconhecido porque, quando eu volto aqui para baixo, eu vejo que as coisas ficaram mais simples. Mas eu tenho que colocar a minha mente ali. Como é isso? O infinito. Olhem para o céu à noite, estrelas, galáxias. Desconhecido. Mas eu coloco o meu amor ali. Amar. Conhecer esse desconhecido, porque o amor nos leva a conhecer isso. Então, quem vai nos levar para os raios imateriais é esse sétimo raio da transcendência, mas é um sétimo raio que sai do segundo. Ele está unido ao amor. Ele é magnético. Então, temos que buscar. Vai dormir à noite? Coloca o coração no infinito. Fica pensando em coisas. Pensa antes. Se tem que pensar em coisas práticas, pensa antes, organiza, fecha a agenda, tome um banho e vai se preparar para o sono, que é uma viagem, uma jornada da consciência nos outros planos. Em vez de a gente desperdiçar isso e dormir como uma pedra. As pedras já dormem como pedra. Nós temos que ir dormir como seres humanos que transcendem. Então, nós vamos para outro plano. E, de repente, vamos ficar conscientes lá. Mas como que é isso? Onde que nós vamos comprar o bilhete para essa passagem? Bom, número um, não tem que pagar, porque essas coisas do espírito não se pagam, não tem preço. Mas existe uma passagem para isso? Existe. É o cerimonial, é a ordem, a transcendência, é o amor. Então, eu vou dormir, eu me preparo para o sono, como se eu fosse viajar. Não é cair. Tem pessoas que deitam na cama de sapato, dormem com a luz acesa, acordam de madrugada, todos atrapalhados. Isso é uma falta completa de sétimo raio. Então, preciso ir nessa viagem. É uma viagem da consciência, isso. As pessoas dormem um terço da vida delas sobre a Terra. O que é que elas fizeram? Se a pessoa viveu 90 anos, a pessoa passou 30 anos dormindo. Imagina o que é a vida sobre a Terra. Precisa dos raios imateriais. 30 anos dormindo, e ela nem dá notícia do que aconteceu durante a noite. De vez em quando tem um pesadelo, essas coisas do baixo astral. Percebe como precisamos das energias de transcendência? Como precisamos desse sétimo raio e desse amor pelo infinito? Então eu vou dormir? É uma viagem da consciência. E eu coloco minha consciência no infinito. Eu falo, infinito, eu estou aqui. Me leva. E aí, sim, as coisas começam a se transformar. E quando eu acordo de manhã, eu estou transfigurado. Porque eu começo a abrir espaço para essas energias começarem a me trabalhar. É algo que vem de dentro para fora. Eu acordo de manhã, sétimo raio, hein? Não é só antes de dormir. Sintonizo com o dia, sou grato pela luz do sol, me comunico com o sol, consciência solar. Respiro, energia universal, abro a torneira, água, comungo, grato. Eu estou de outra maneira dentro da vida. encontro com o irmão, a minha palavra vai ter um outro valor, o meu olhar vai ter um outro magnetismo. Então começamos a transformar. E aí, se vamos trabalhando assim, aí realmente começamos a transcender. Nós não conduzimos, nós não controlamos, nós damos a permissão e essas energias nos transformam, não da maneira que nós queremos. Se for transformada da maneira que nós queremos, nós estamos fazendo algo, requentando algo que já é antigo. Não, nós não controlamos a transformação. Nós amamos o infinito, nós nos unimos à transcendência e deixamos que esse vento conduza o nosso barco. Onde vai dar? Não sei. Só Deus sabe. O Espírito sabe. Nós vamos realmente nos transfigurar. Mas tem que ir para lá. Não é pensar sobre a transfiguração só. É bom pensar na transfiguração. Mas nós vamos amar o infinito. Amar a transformação. E quando surgir alguma dificuldade na vida prática, nós agradecemos. E vamos ver que instrução eu tenho aí. E vamos nos transformar com aquilo que aparentemente era uma dificuldade. Significa transcender. Existe um livro que é Paz Interna em Tempos Críticos. É um livro de Trigueirinho. Que tem uma frase assim. Que os fracos temem a morte. A maioria de nós teme a morte, então somos fracos. Não? Mas que os fracos temem a morte. Tudo bem, os fracos temem a morte. Os fortes enfrentam, os fortes a enfrentam. Então, a pessoa é forte, corajosa, enfrenta a morte e morre. Então, não sei se valeu a pena. Entre ser fraco ou forte, estamos mais ou menos no nível humano. E o que diz a frase? Que os fracos temem a morte. Os fortes a enfrentam. E os sábios a transcendem. Tem uma chave aí. E o que são os sábios? De onde vêm os sábios? Quando nós vimos os sete raios, há pouco, qual era o segundo raio? Amor-sabedoria. Então, os sábios vêm do exercício do segundo raio. Os sábios sabem amar, por isso são sábios. Então, os sábios transcendem, inclusive a morte. O que será isso, não? Do ponto de vista do universo, essa nossa vida, estamos fazendo um parênteses, não? Essa nossa vida que como vivemos, para o universo, é a morte. Então, quando os sábios transcendem a morte, eles estão transcendendo essa vida normal que nós vivemos aqui embaixo, que isso para o espírito é uma morte. O espírito aqui embaixo está aprisionado e vivemos aqui com tudo que vivemos. Passamos encarnações, achamos que é o máximo, não é o máximo. Para o universo isso aqui é uma morte, porque o espírito não está aqui, não consegue chegar. Então a vida temos que transcender. Quem transcende? Os sábios, porque eles amam. Então voltamos, temos que amar o infinito. Está bem? Não é difícil, não é distante, está ao alcance de todos. Agora, temos que saber que se formos nessa direção, nós vamos nos transformar. Aí temos que estar dispostos, na hora que a transformação chegar, nós darmos as boas-vindas para essa irmã. Está bem? Obrigado, então.
Aqui colocaram uma frase que nos ajuda a reunir todo esse assunto, que diz: o amor se dirige para o alto, a compaixão e a caridade se dirigem para baixo, para a humanidade e para o mundo. Então, o amor é para o alto, e aqui para baixo, para a humanidade e para o mundo, é compaixão e caridade. Fechamos bem? Então, amor é para lá. Não se enganem, hein? Para lá. Para cá, é compaixão e caridade. Sim, estamos afinados. Obrigado.